Agora vou dar a palavra a novos representantes. Sandra Martins, do Bloco de Esquerda, está onde? Sandra, fala daí ou vem aqui dar um ar da sua graça? Isso parece uma prerrogativa do Bloco falar daí, não é? Venha cá, venha cá. A gente pede muito, vá. Sandra.
Ela já tem ali o microfone agora.
Ok.
No tema da ação social, eu vou focar na habitação. Pensando que a demolição do bairro Moinhos foi aprovada pelo PS, sem ter em conta a vontade das pessoas e as suas perspectivas de futuro, eu pergunto: que tipo de medidas políticas terá de novo e o que é que é diferente do PS nesta sua candidatura?
Muito obrigada. Eu acho que a questão do bairro do Aleixo é uma questão importantíssima na cidade e que dificilmente se pode falar de bairros sociais sem falar da questão do bairro do Aleixo. Não vou pronunciar-me sobre o PS, vou pronunciar-me sobre o que é que foi feito até agora e o que é que eu acho que deve ser feito. Qual é o problema que eu vejo relativamente ao bairro do Aleixo, assim como vejo relativamente ao São João de Deus? Na minha ótica, nós temos de distinguir qual é o problema de qualquer destes bairros. Se o problema é a droga, não é o edificado, não são as casas. Nós não resolvemos o problema da droga deitando abaixo as casas. Se, quando temos um problema de droga num prédio ou numa zona, nós optamos por destruir aquelas habitações, eu penso que nós acabamos por ter uma cidade toda destruída e continuamos a ter o problema da droga. Portanto, o que eu acho é que é preciso nós intervirmos sobre a questão da droga, combatendo a criminalidade e ajudando aqueles que são doentes e que precisam de ser tratados como doentes e ajudá-los a resolverem a sua vida e a correrem o mínimo de riscos possíveis. No caso do bairro do Aleixo, eu também não posso definir uma política que ignore aquilo que, entretanto, já foi definido. Faço notar que o atual Presidente da Câmara, no início do seu primeiro mandato, assinou inclusivamente um texto comprometendo-se a não deitar abaixo o bairro do Aleixo e, no meio ou quase no fim do segundo mandato, afinal, o bairro do Aleixo vai abaixo. Eu digo muitas vezes que tem de se considerar, tem de se tomar em conta, não quero cometer os erros que eu considero que foram cometidos na gestão do Parque da Cidade, tem de se analisar muito cuidadosamente quais são os compromissos já assumidos e exatamente qual é o detalhe desses compromissos. Pessoalmente faz-me alguma impressão que uma cidade, eu visitei várias casas do Aleixo, o interior das casas do Aleixo. As casas são de bastante boa qualidade. Acho que há ali problemas que escusavam de existir. A existência de condomínios organizados pelos próprios moradores, como existiu no passado, poderia ter evitado a degradação de todas aquelas entradas. Algum cuidado com o espaço público poderia ter evitado que ele se degradasse daquela maneira. Penso que relativamente à Torre 1 não me quero pronunciar, relativamente às outras torres acho um pouco estranho que torres que foram construídas não para bairros sociais mas para cooperativas no 25 de Abril, portanto estamos a falar de há 30 anos atrás, sejam quase implodidas, acabando com milhares de habitações, quer dizer, com os milhares de... Portanto, com a vida de milhares de pessoas, não é? Milhares de habitações, mas milhares de pessoas que ficam, de facto, com uma situação completamente desarticulada. Se há condições para fazer realojamentos na cidade, nós temos outras prioridades, temos casos de sobrelotação em muitas habitações, temos casos de ilhas onde se vive num estado de degradação total. Portanto, se há habitações disponíveis na cidade, eu penso que elas têm de ser prioritariamente alocadas a esse tipo de problema. Faz-me bastante impressão que a solução para o bairro seja agora digamos, uma destruição completa daquele edificado, quando me parece que era a altura de trabalhar os detalhes e, sobretudo, trabalhar as pessoas e as condições de vida daquelas pessoas. Dito isto, não posso assumir um compromisso formal relativamente ao não deitar abaixo as torres caso seja eleita, porque não sei até que ponto é que é possível inverter os compromissos que estão assumidos neste momento já pela Câmara Municipal de Porto. Mas em termos de política urbana, não me parece que destruir os bairros desta maneira onde há droga que seja a solução, até porque a rede de droga não desaparece, ela naturalmente espalha-se por outros e neste momento as pessoas que saíram de São João de Deus saíram mal, foram mal reintegradas, muitas delas, a grande maioria, e as redes de droga estão espalhadas pelo Cerco e por outros bairros do Porto que na altura tinham uma estabilidade bastante grande. Portanto, acho que é preciso revisitar todo esse problema segundo uma ótica baseada nas pessoas e não baseada nas casas.
Nicole, fala daí ou vem aqui? Venha lá, venha lá. A Nicole é da JCP.
Boa noite a todos. A pergunta da JCP sobre a ação social recai também na questão da habitação e, em particular, no regime de rendas dos bairros camaralhos. Regime este que, entre outras coisas e muito sucintamente, considera os rendimentos ilíquidos dos inquilinos. Isto significa o quê? Significa que consideram, para o cálculo das rendas que os inquilinos têm que pagar, o dinheiro bruto, ou seja, o salário bruto que esse inquilino recebe, ou seja, não contando com os descontos que o inquilino faz, horas extraordinárias, subsídios como o 13º mês e de férias. E para além disto, divide o rendimento anual do inquilino por 12 e não por 14, que seria muito mais justo, dado que inclui os tais subsídios que eu disse, do 13º mês e de férias. São estas as principais críticas que a população tem feito a este regime. Várias propostas, entretanto, também já foram lançadas à discussão, nomeadamente também do PCP, e em muitas outras ocasiões o PS já se pronunciou por várias vezes contra as alterações em benefício da população deste regime. A minha questão é, num concelho com 14 mil famílias em bairros do município, que representa 20% da população total do concelho, que ocupa os mesmos bairros, qual é a posição da candidata em relação a este regime? Vai se manter favorável à permanência desta medida ou vai estar ao lado da população e pela alteração deste regime? Sim.
Muito obrigada. É uma pergunta muito detalhada e eu acho que ela não pode ser respondida sem se perceber qual é o critério de distribuição das casas, qual é o critério, como estão a ser neste momento repercutidas nas rendas, por exemplo, as obras de beneficência que estão a ser feitas em algumas casas. Agora, aquilo que me parece é que é preciso rever esse critério. É preciso rever, não nessa dimensão exata, não me estou a comprometer exatamente com aquilo que está a sugerir, mas penso que é a altura de nós revisitarmos quer o critério de atribuição de casas, quer a relação entre os iniciais detentores da casa e as pessoas, seus herdeiros, porque há casos absolutamente dramáticos. É preciso revisitar a questão das pessoas que estão, idosos, que estão a viver em terceiros andares sem acesso em alguns bairros sociais. É preciso rever os critérios de atualização, porque o que acontece é que algumas pessoas que tiveram as suas casas beneficiadas pelas obras acabaram por ter um aumento de renda tão grande que não foram elas que beneficiaram da requalificação da casa, portanto acabaram por ter de deixar a casa e, portanto, há de facto uma quantidade de reajustes que é preciso fazer, que não se limitam exatamente ao aspecto que referiu, que é um aspecto específico, mas que requerem um reavaliar e revisitar os critérios da locação das casas e, sobretudo, os critérios de rendas. Portanto, é essa a resposta global. Acho que é para rever, o que não significa que seja eu subscrever exatamente aquilo que está a dizer, mas acho que toca um problema que é importante.
Cristiano Silva, da JTS.
Tendo em conta o diagnóstico que a Elisar aqui partilhou e das 114 mil pessoas que usufruem de subsídios, que pontes podem ser criadas pelas instituições da cidade para retirar o Porto do mapa das cidades excludentes?
Excludentes. Eu acho que o que se pode fazer neste momento é, e isso eu acho que ficou claro naquilo que disse, é naquilo que eu já tinha dito antes, o problema da exclusão requer uma forte articulação entre toda a gente que está neste momento a intervir a esse nível. São as escolas, são os bairros, são as famílias, são as IPSS, e, portanto, nós neste momento temos de valorizar, sobretudo, os interfaces entre articulações entre todas as entidades, de maneira a termos uma cobertura total da cidade. Sobre isso eu não tenho dúvida. A outra dimensão que eu acho que também tem de ser tocada e que também refere é o lado de como é que a cidade pode aguentar essa carga de pessoas que precisam de apoio. Na minha opinião, é através de políticas que voltem a atrair para dentro da cidade famílias, jovens e emprego. Porque se nós não fizermos essa outra leitura da cidade projetada para o futuro, em termos de preencher o que falta neste pacote, nós acabamos por não ter, a prazo, condições para aguentar uma carga tão grande de pessoas carenciadas dentro da cidade.
João Paulo Miranda, da JST. Como?
Ai, não é Miranda?
É o que aqui está, eu peço desculpa.
Como é que se chama então?
Meireles. Quem é que me deu o papel?
Ele murmurava qualquer coisa, mas
peço desculpa. Peço três vezes desculpa. Uma, duas, três.
Meireles. Relativamente à questão da ação social, nós gostaríamos de colocar várias questões e gostaria muito de falar sobre os bairros, mas tenho que me cingir a uma. E, portanto, tem que respeitar aquilo que é a maior preocupação da...
Então faz duas, vá. Uma em nome do Miranda, outra do Meireles.
Mas a verdade é que a JSD tem uma preocupação que, aliás, foi eleita. Podemos discordar se foi ou não assim tratada, mas foi eleita como uma prioridade deste Executivo desde 2005, que era a da coesão social. E neste particular, continuamos chocados com a forma como foi cortado o financiamento por parte do Instituto da Droga e da Toxicodependência ao programa Porto Feliz. De forma inesperada, para começar, porque a Fundação Porto Social tinha os seus compromissos com os seus fornecedores assumidos a 90 e a 120 dias, e fechar a torneira de um momento para o outro cria problemas, efetivamente, na gestão de outras valências que a Fundação Porto Social tinha em paralelo com o Porto Feliz. Por outro lado, isto é caricato, mas havíamos de falar com frontalidade, nós lembramos da corrida de bicicletas que fechou a ponte da Arrábida. Uma semana a seguir temos recebido a notícia de ter sido feita a contribuição de um terço do IDT para o programa Porto Feliz. Lembro perfeitamente da ponte da Arrábida, ainda por cima, a anfitriã era uma senhora do Porto, portanto, que vendeu bem a imagem, e escusado será dizer que as pessoas que frequentaram esse passeio em que a bicicleta ou capacete e a t-shirt eram vendidos a preço simbólico, não eram naturalmente utentes do Porto Feliz, nem excluídos socialmente. O que lhe pergunto, e porque o âmbito deste debate são interpelações no âmbito da política camarária a candidatos à Câmara Municipal do Porto, é que, caso reconsidere a sua decisão de apenas estar disponível para servir o Porto na qualidade de Presidente da Câmara, e não na qualidade de vereadora, se estaria disponível para uma solução de combate à exclusão social, nomeadamente à toxicodependência, integrada e logo mais cara do que aquela que tínhamos de baixo limiar e que consistia apenas na administração de metadona. Sendo que isso pode, naturalmente, obrigar a enfrentar o Partido Socialista, que eu acredito que em outubro já lá nos esteja, mas ainda assim pode acontecer.
João Paulo Meireles, relativamente, e peço desculpa também, mas eu tinha aqui, só tinha ouvido Miranda, relativamente a Porto Feliz, eu acho que a Porto Feliz é um caso um bocadinho extraordinário, porque eu tenho citações do atual Presidente da Câmara. Em novembro de 2001, ele dizia: o final de 2002 é a data limite do plano de ação de erradicar os arrumadores. E dizia, em janeiro de 2002, ainda dizia, um dos poucos casos em que estabeleci prazos foi a resolução do problema dos arrumadores, que tem como limite 2002. Portanto, isto de facto já lá vão 6 anos. E eu penso que é preciso nós também não nos habituarmos a um determinado argumento, não é? Porque a cidade neste momento está pejada de arrumadores. O grande problema de coesão não se esgota na questão dos arrumadores. É um bocadinho focalizar num assunto, quase como meter um soundbite. E então parece que o problema de coesão da cidade, enquanto nós vimos aqueles indicadores todos, o envelhecimento, o abandono, o desemprego, portanto, a situação é gravíssima e nós continuamos a achar que o problema é o problema dos arrumadores. O problema dos arrumadores não está resolvido e não está resolvido porque não houve dinheiro para financiar um programa que o Sr. Presidente queria, que era o Porto Feliz, e o Porto Feliz, quer dizer, isto era para acabar, era um programa que tinha uma meta que era 2002. Portanto, isto de facto parece que estamos um bocadinho num mundo kafkiano. E eu vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que aquilo que estava, que esteve subjacente à ideia do Porto Feliz e depois à ruptura com o IDT, é que havendo uma política nacional, que era a política do Instituto de Combate à Toxicodependência, o programa Porto Feliz era um bocadinho, uma espécie de um caso excêntrico, excêntrico não no mau sentido, mas fora do contexto, em que a Câmara do Porto tinha um protocolo especial que, relativamente ao qual não havia propriamente indicadores de custo-benefício que justificassem a sua excepcionalidade e, portanto, não produziu resultados particularmente brilhantes e, portanto, não se pode pedir que a Administração Central tenha uma espécie de uma política nacional e depois uma política caríssima para o caso específico dos arrumadores do Porto. E, portanto, todo esse combate, toda essa queixa, também lhe vou dizer, já que falou em corridas, eu não sei qual é o orçamento que têm relativamente às corridas da Boa Vista, acho que são 3 milhões de euros de déficit, não é? Não, diga? 2 milhões de déficit, as contas que foram publicadas, não, foram de 4,5 e 1,5 era cofinanciado e 3 estavam a déficit. Bem, de qualquer maneira, não me diga que a Câmara do Porto, digamos, ficou completamente bloqueada só porque lhe foi dito que para desenvolver um combate ao problema dos arrumadores tinha de ter alguma interlocução e algum aproveitamento e alguma ligação com a política nacional. Portanto, uma Câmara que tem condições financeiras para pedir sacrifícios, que foram essas frases, alguns sacrifícios aos portuenses, para que haja corridas, enfim, é uma questão de prioridades, corridas de automóveis na Boa Vista, é uma questão de prioridades. Portanto, esse argumento de que, primeiro, o problema da coesão na cidade se limita ao problema dos arrumadores, depois o problema dos arrumadores terminava em 2002, estamos em 2009 e temos a cidade pejada de arrumadores e também de sem-abrigos e também de excluídos. E nós continuamos a achar que houve aqui um problema que se limita a que o Estado, a Administração Central, a partir de determinada altura, achou que não havia justificação possível para se continuar a ter uma espécie de programa de luxo para combater os arrumadores do Porto, até porque esse combate incluiu algumas violações, como sabe, de regras mínimas que na altura até foram denunciadas e deram origem a grande de respeito pelos direitos humanos e pelos direitos de cidadania, como era levá-los de carro e deixá-los a 30 km de distância, etc. Enfim, havia de facto práticas que na altura foram denunciadas e que, digamos também, me parece que têm de ser levadas em conta. Agora, o que me parece é que há aqui um afunilamento da questão para cima de um assunto e de uma queixa que, de facto, naturalmente, que uma Câmara como o Porto tem condições de ter resolvido.
João Ribeirinho, é o último.
Ora bem, isto também vão ser sucintos. Isto da ação social é um dos temas mais importantes que nós estamos aqui hoje a discutir, porque nunca é de esquecer. Eu não sabia ao certo da porcentagem, é que a nossa oradora da JCP que disse, eu não sabia se eram 20% ou 25% da população do Porto a viver em habitação social. Logo, é de extrema importância estarmos aqui a discutir isto hoje e, principalmente, falarmos propostas concretas sem entrar em demagogia, porque acho que é um tema que facilmente entramos em demagogia. Quanto à questão do Aleixo, a sua professora falou e disse que, portanto não sabia bem como é que as coisas se iam fazer, não sabe até que ponto é que podemos dar a volta ao contrato, ou o que é que já está assinado, ou o que é que não está assinado. Mas eu, se não me engano, li há pouco tempo que a doutora defendia talvez uma demolição parcial de uma ou duas torres do bairro do Aleixo. Corrija-me se estou errado.
Eu o que disse foi que tem de se fazer uma avaliação in loco da necessidade de demolir.
Uma ou duas?
Não, tem de se ver se houver problemas de solidez de estruturas, se houver problemas de impossibilidade de recuperação. Isso é uma... depende. O uma ou duas é o resultado da análise. Ah. Não é um ponto de partida, não é? Não sou eu que defino à partida que são uma ou duas que têm esses problemas.
Estávamos aqui a falar do problema do tráfico de droga. Se há bocado falou-se se o problema do Aleixo era o tráfico de droga ou era a questão da habitação. Pronto, e eu fiquei agora estava um bocado confuso quanto a essa questão da demolição parcial, porque se só há tráfico de droga numa torre, qual é que é o problema do bairro do Aleixo? Era outro, não é? E até há bocado estava aqui a falar, se o problema era tráfico de droga, se calhar não teríamos que entrar para a demolição. Há estudos que confirmam, e se quiserem depois eu posso fornecer-lhes, que a construção em altura do género do bairro do Aleixo propicia exatamente à criminalidade e ao tráfico de droga. Mas pronto. Quanto à questão da habitação social, isto é exatamente a pergunta que eu lhe quero, fazer. A questão da habitação social, se a doutora concorda ou não com portanto, a entrega das casas a um preço simbólico, ou portanto, a venda das casas a um preço simbólico aos seus inquilinos, para que esses inquilinos passem a ser donos das casas e tratem e cuidem do bairro e do local onde vivem e se dizem orgulhosos de viver onde vivem e que ficam muito transtornados quando, por algum interesse público, poderão ser desalojados lá e alojados noutro local. Se a doutora concorda ou não com a entrega dessas casas por um preço simbólico às pessoas, porque todos nós sabemos, quando é nosso, há outro afeto pela propriedade e há outra maneira de cuidar. Eu dou um exemplo, nós temos autarcas, a JP tem autarcas, assim como a JBC, a JTS, e já houve trabalho feito pelos nossos autarcas, nomeadamente na freguesia, se não me engano, de Aluar, com um balneário público que lá estava encerrado por falta de funcionários na Câmara, não havia um funcionário que fosse lá abrir a porta no referido balneário, e o nosso autarca na junta decidiu, ora bem, vamos entregar a chave, vamos responsabilizar a população pelo balneário, entregando-lhe a chave e tem um local para tomar banho, porque havia pessoas que não tomavam banho. E foi uma experiência que correu bem. Agora deverá estar encerrado, já não sei, já foi há algum tempo. Se não foi em Aldoar, foi noutro local, mas eu pressuponho que seja em Aldoar, eu pressuponho que tenha sido em Aldoar e foi no primeiro em 2001, ou 2002. Pronto. Quanto ao programa do Porto Feliz, eu não ia pegar nisso, eu ouvi aqui, programa de luxo para os teus governadores e todo um outro conjunto de questões. Se fazem corridas com dinheiro que possivelmente se poderia estar a utilizar noutras coisas, mas assim também como a doutora também se calhar quer dar subsídios e apoios à questão cultural, e mesmo há bocado não me respondeu também qual é que era a percentagem ou quanto dinheiro estava a tencionar gastar nisso, como é óbvio, o que é que eu lhe queria perguntar, o que é que propõe para colmatar a falha que é o programa de Porto Feliz na cidade de Porto. Todos nós sabemos que temos e sentimos que faz falta um programa, pode chamar de luxo, do que quiser chamar, que eu próprio fiquei um bocado chocado quanto a isso. Eu penso que faz falta qualquer programa de luxo que trate desse problema. Gostava de saber o que é que a doutora pensa acerca disso e o que é que quer fazer para colmatar essa falha na cidade.
Olha, muito obrigada pela sua questão, porque eu não queria ser mal interpretada. Eu acho que há problemas sociais que requerem determinados montantes e a isso não se chama programa de luxo. Agora, o que eu acho é que tem de haver uma avaliação de se as verbas que estão alocadas a determinados programas podem ser, estão a dar o resultado que se pretende. E se esses problemas não podem ser resolvidos com outros métodos. E o que houve no caso do Porto Feliz foi uma recusa em utilizar uma articulação normal e uma parceria normal entre o esquema nacional e o esquema para a cidade de tratamento de um determinado problema, isto é, uma articulação com os programas normais do IDT. Portanto, aquilo que lhe estou a dizer, e não corro essa demagogia, não conto comigo para esse tipo de demagogia, não sou eu que direi frases do género de que enquanto houver uma criança havia uma frase desse género que enquanto não houver uma criança que não for para o hospital, eu não vou fazer não sei o quê. Portanto, eu não sou desse género de pessoa. Agora, o que eu quero simbolizar é que não me parece que uma alteração dessa prioridade especial ou desse programa absolutamente excepcional que foi dedicado num determinado período por um determinado governo a satisfazer a ambição de termos aqui um programa único, a determinado momento esse programa é interrompido, isso já passou há alguns anos atrás e, portanto, não se justifica que não se tenha trabalhado programas alternativos e que continuemos a queixar-nos de que o Governo não patrocinou ou parou o patrocínio especial e excepcional para o Porto Feliz. Pronto, o que me parece é que cabe ao município encontrar outras formas de tentar resolver o problema. Agora, pelo lado construtivo, o que é que se pode fazer? E antes de passar, claro que eu reconheço que um espaço, como é o caso do bairro do Aleixo, em Torre, não é o mais indicado, mas há torres e construção daquele género, nem todas elas têm droga. E o São João de Deus foi todo deitado abaixo por causa da droga e também não era em Torre. Portanto, o que eu acho é que é importante nós separarmos o que é um problema de droga em determinado tecido social do que é um problema urbanístico. E, portanto, não vamos confundir as duas coisas. Relativamente à questão de como é que se pode pegar num programa de tratamento da questão. E ele tem de juntar, e aí é que eu acho que é grave que não haja essa vontade, tem de juntar em torno de um determinado subespaço ou de uma determinada freguesia todos os atores locais que são capazes de articuladamente combater as várias dimensões do problema da exclusão social e da droga. Porque se nós não tivermos a polícia, as IPSS, a escola, as forças de segurança, as assistentes sociais a convergir, a tentar combinar ações de maneira a acabar com o problema da droga num determinado espaço, não é destruindo as casas e deixando as pessoas ir ao Deus dará para outros sítios que nós os vamos combater. O problema é um problema sério e é um problema grave. Uma outra questão que lhe queria dizer é a seguinte: quando uma cidade se esvazia, fica lá quem não pode sair. E o vazio não é bom conselheiro, porque quando um espaço está vazio, ele é preenchido por quem o quer ocupar. Portanto, o que falta na cidade também, e aqui voltamos ao mesmo, é atrair outras pessoas e misturá-las, de tal maneira que a quantidade de excluídos ou a quantidade de pessoas marginais seja uma percentagem mínima numa cidade e não seja a percentagem dominante num determinado subespaço. Portanto, só políticas articuladas e coordenadas é que podem ajudar a combater isto, fazendo a polícia aquilo que tem que fazer, fazendo os assistentes sociais e as instituições públicas o que têm que fazer e, no fundo, definindo programas articulados de intervenção. Isso já começou a acontecer no passado, as redes sociais de cooperação não foram propriamente muito estimuladas pelo atual executivo, mas eu penso que elas têm de ser revitalizadas e repostas no terreno, misturando e combinando a ação da polícia, a ação da igreja, a ação das IPSS, a ação da escola e, no fundo, fazendo com que a população local, ela própria, encontre a saída para a situação em que está, porque, de outra maneira, não é escorraçando as pessoas e excluindo-as que nós vamos resolver este problema. Mas é um problema muito sério que muitas cidades têm e que não têm estas soluções simples, mas também não têm estes culpados assim simples, fáceis de identificar e que acabam por preencher um vazio que me parece que o que tem de mais errado é que nos concentra sobre uma franja do problema, como se nós, resolvendo aquela franja do problema, tivéssemos resolvido um problema que é muito mais complexo e muito mais profundo e muito mais perigoso para a cidade do que é o problema da coesão, é o problema dos arrumadores, e o problema dos arrumadores é o problema do Porto Feliz. E essa dicotomia e essa simplificação é perigosa numa cidade que tem os problemas que neste momento o Porto tem. Portanto, era tudo o que eu queria dizer sobre essa matéria.
Bom, conseguimos acabar isto antes da meia-noite, temos escassos minutos.